Sejam bem-vindos ao podcast Puxa Uma Cadeira com Rodrigo Cardoso. Uma conversa sincera sobre Deus, a vida, arte, música e cultura. Arrume um canto confortável, sirva-se de algo para beber e aproveite esse episódio.
Olá, 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 meus amigos! Quanto tempo, olha quem voltou. Ai, meu Deus! Deixa eu dizer para vocês que hoje eu estou falando com vocês sentado debaixo de uma oliveira, no topo do Monte do Precipício, aqui na cidade de Nazaré. Na minha frente está todo o Vale de Jezreel, o Monte Gilboa. Hoje está um dia agradável, tá quente, aqui a gente tá no meio do verão, mas hoje não tá tão quente, tem um ventinho gostoso soprando e eu tô aproveitando aqui a sombra dessa oliveira. Tem um pessoal muito querido fazendo reforma no apartamento em cima de nós, então hoje eu tive que sair de casa para conseguir gravar esse podcast. Ao invés de barulhos de construção, vocês talvez vão ouvir uns passarinhos, uns bichos, e talvez um ruidinho de vento, então eu já quero logo de cara pedir perdão por isso, beleza? Gente, deixa eu começar dizendo que eu sou uma pessoa assim meio esquisita mesmo, né, cara? A hora que começou a quarentena por causa do Covid, do Corona, eu passei muito tempo dentro de casa, muito tempo mesmo, e aproveitei esse tempo para curtir minha família, para descansar e tudo mais, mas para produzir o podcast. E eu produzi uns episódios que eu estou super orgulhoso deles, curti demais o resultado. Eles foram assim mais pensados musicalmente e eu tratei cada episódio como uma composição, não só oral, mas também musical. Só que cada episódio desses demorava muito tempo para eu conseguir produzir. Eu lembro vocês que eu não sou um produtor, né? Eu sou um metida besta que gosta de tentar coisas novas. Mas demorava muito tempo. Aí a gente saiu da quarentena, eu tive que me virar na vida aqui, né? Eu tô morrendo de saudade dos meus turistas maravilhosos, incríveis, o pessoal das caravanas que vem pra cá o tempo inteiro. A gente já tá há meses sem ter nenhum deles, então eu tô trabalhando em outra coisa agora. Mas, de novo, eu estou fora de casa bastante horas por dia. Eu tenho bem pouco tempo livre. E o perfeccionista que há em mim não queria produzir episódios que não fossem tão bons quanto aqueles. Tão bem produzidos, tão bem pensados. E por isso eu passei esse tempo inteiro sem produzir nada, sem fazer. Mas eu decidi que a minha saúde mental depende de eu conseguir pôr para fora essas coisas que estão dentro de mim pelo menos uma vez por semana. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer episódios menos elaborados, como esse de hoje, conversando com vocês sobre coisas que me empolgam, que me deixam com dúvida, não sei, sobre coisas interessantes. E de vez em quando eu tiver tempo, eu vou fazer esses episódios mais bem produzidos. Eles vão ser como um bônus, como uma, sei lá, como uma cereja em cima do bolo. Esses vão sair de vez em quando, mas no dia a dia, no normal, em toda semana, eu quero começar a entrar em uns assuntos doloridos, interessantes, diferentes, para ver o que acontece. Eu decidi. Outra coisa que me fez me segurar bastante tempo e ficar em dúvida, continuar ou não continuar esse podcast, é que eu só consigo me expressar ou comunicar de forma artística, legal, algo que seja genuíno para mim. E eu considero que as coisas que são genuínas para eu tratar delas nesses momentos da minha vida talvez sejam muito difíceis de engolir para algumas pessoas. E talvez elas gerem conflito para algumas outras. Então, eu pensei bastante tempo, será que vale a pena? Só que toda semana eu tenho recebido mensagens no meu Instagram, nas minhas redes sociais, de pessoas que ouviram talvez um episódio antigo do podcast ou leram alguma postagem minha no Instagram, dizendo, cara, no meio desse tumulto, dessa confusão que eu estou vivendo na minha vida, ler essas duas, três frases que você colocou, ou ouvir esses 30 minutos ou 40 minutos de podcast, parece que me deram um fôlego para continuar. E por causa disso, por causa dessas pessoas, eu decidi que eu vou entrar numa fase nova desse podcast e, por consequência, numa fase nova da minha vida, de tentar tratar de maneira muito mais aberta e muito mais sincera de várias coisas que têm populado o meu espaço mental e o meu espaço espiritual também. Eu espero que isso seja de benefício para bastante gente. Se você ouvir esse episódio e os próximos e pensar, opa, acho que isso aqui não é para mim, tranquilo, a gente se despede em paz. Você não tem obrigação nenhuma de ser minha audiência. Eu decidi que esse podcast vai ser para quem quer, para quem precisa. Beleza? Hoje a gente vai tratar de uns assuntos bem interessantes. Na verdade, eu acho que eu vou dividir esse podcast em uns três episódios diferentes, mas eu vou gravar todos eles hoje, para que a gente consiga mergulhar bem a fundo num processo complicado, mas maravilhoso. Então é isso aí, vamos começar. Certo, minha gente, hoje eu quero conversar com vocês sobre a pílula vermelha. Isso mesmo, essa. Lembra? Quantos aficionados por cinema a gente tem aí na audiência? Quem lembra do filme Matrix, filme maravilhoso, trilogia incrível, que quando saiu, pelo menos eu era adolescente, e eu e todos os meus amigos e o mundo inteiro, ficou todo mundo chocado com os efeitos especiais. Se vocês lembram um pouquinho do enredo de Matrix, tinha um hacker chamado Neo, e ele ficou obcecado com entender o conceito da matriz, daquilo que estava por detrás de todos os códigos e de todas as coisas. No final das contas, ele se encontra com um cara chamado Morpheus, e o Morpheus oferece para ele uma pílula azul, que se ele tomasse a pílula azul, a vida continuaria como ela sempre foi, ou a pílula vermelha, e se ele tomasse a pílula vermelha, ele ia descobrir o quão profundo que era o buraco do coelho, fazendo uma alusão a Alice no País das Maravilhas. Ele ia descobrir a verdade por detrás da verdade que ele estava acostumado. Esse filme foi super baseado em uma infinidade de teorias filosóficas. Eles fizeram muito tempo de estudo e realidade, na realidade, compuseram uma história, um enredo muito bem feito. Mas a raiz dessa história toda está lá no ano de 429 antes de Cristo, lá na Grécia Antiga, com um cara chamado Platão. Platão era um filósofo grego, discípulo de Sócrates, que discutiu algumas das coisas mais profundas do pensamento e da constituição humana. E ele escreveu uma alegoria, uma história, uma fábula, para abordar alguns desses assuntos. O filme Matrix é basicamente uma versão moderna da alegoria da caverna de Platão. E eu sei que muita gente que talvez está me ouvindo agora já ouviu a alegoria da caverna de Platão, já, sabe, a gente lia isso na escola quando estava estudando filosofia, essas coisas todas, e por causa disso, às vezes a profundidade desse negócio está um pouco banalizada na nossa memória. Mas eu queria pedir um pouquinho de paciência para vocês, que eu vou recontar essa história, porque ela é fascinante. Em primeiro lugar, Platão registrou essa alegoria num livro muito, muito, muito denso, muito, muito profundo, chamado A República. E ele escreveu essa história como uma conversa entre Sócrates, que era o professor dele, e Glauco, que era o irmão dele. Então, Sócrates estava conversando com Glauco. E o tema da conversa estava girando em torno de como as pessoas facilmente adotam uma ilusão como a realidade. Então, para descrever esse dilema, o que, que ele fez? Ele criou um mundo, uma ilusão absurda, uma coisa impossível que não aconteceria na realidade, mas para expressar o que estava acontecendo. E Platão conta a seguinte história da conversa entre Sócrates e Glauco. Ele diz que Sócrates estava contando para Glauco que existia, ele pediu para Glauco imaginar um mundo onde um grupo de pessoas foi criado desde criança pequena debaixo da terra, num ambiente como se fosse uma caverna. Ok? Essas pessoas cresceram lá a vida inteira, elas não conheciam nada além daquilo. Lá no fundo da caverna, ela subia em direção à superfície da terra até a saída para a superfície, de onde dava de ver, por exemplo, a luz do dia. Só que essas pessoas estavam lá na barriga da caverna, lá para dentro, e não só elas nunca tinham saído, mas elas tinham sido criadas acorrentadas no lugar. As mãos acorrentadas, os pés acorrentados, o pescoço preso. Então elas não tinham mobilidade nenhuma, elas não conseguiam olhar para nenhuma direção. Elas só conseguiam olhar para frente o tempo inteiro na escuridão daquela caverna. E na frente deles tinha uma parede enorme. Ok? Lá para trás deles, nas costas deles, na caverna, tinha uma chama acesa, uma fogueira acesa. Então, eles não viviam na escuridão total, eles tinham um pouco de luz. Um pouco de luz. Entre a fogueira e essas pessoas, tinha como se fosse uma ponte, uma estrada, onde pessoas normais passavam por ali, fazia parte da rota delas. Então, elas passavam carregando, um vaso de água na cabeça, carregando instrumentos nas mãos, uma espada, um balde, um livro, coisas. Só que aquelas pessoas acorrentadas dentro da caverna, elas não conseguiam virar para trás para ver o que estava passando atrás delas. Tudo que elas conseguiam ver era a sombra do que estava se movendo atrás deles, na frente deles. Vocês estão comigo? A sombra. Então, quando passava, por exemplo, uma mulher carregando um balde de água na cabeça, a chama refletia luz na mulher e, por consequência, produzia uma sombra na parede. E tudo que aquelas pessoas conseguiam ouvir e ver, eles só conseguiam ver a sombra passando na parede. E eles conseguiam ouvir os barulhos, o craquelar do fogo, os passos das pessoas. Alguns passavam conversando, alguns passavam em silêncio, como normalmente acontece na vida, no dia a dia. Só que essas pessoas, os que estavam acorrentados, não sabiam que era gente passando atrás deles. Eles achavam que esses eram os sons emitidos por aquelas sombras. Certo? Agora vamos imaginar que essas pessoas pudessem falar, que elas tivessem comunicação entre elas. A hora que passasse na parede na frente deles uma sombra de um livro, certo? Porque alguém lá atrás passou carregando um livro, as pessoas olhariam para a parede e diriam: ah, tá ali um livro. E ainda é interessante porque Platão disse que no convívio social entre aqueles prisioneiros, tinha como se fosse uma competição, uma escala, uma hierarquia social. Algumas pessoas se tornaram super habilidosas em descrever qual que era o objeto lá na parede? Qual que era a sombra daquele objeto na parede? Então, alguns desses prisioneiros tinham prestígio. Eles eram admirados pelos outros prisioneiros, porque eles conseguiam decifrar exatamente, conseguiam colocar palavras exatamente para descrever quais eram os objetos que estavam sendo propagados na parede. Eles já conseguiam decifrar o ritmo daquele universo deles. Eles sabiam mais ou menos quando ia passar a mulher carregando o balde de água, para eles dizerem, olha aí o balde de água. Eles sabiam mais ou menos quando ia passar o livro, para dizer, olha aí o livro. Eles tinham essa habilidade de prever o que estava acontecendo. E dessa forma eles se tornaram os chefes, os mais prestigiados desse meio social entre aqueles prisioneiros. Todos eles acorrentados, todos eles vivendo no escuro. De repente, depois de anos deles vivendo nessa mesma realidade, vem alguém e liberta um dos prisioneiros. E pela primeira vez na vida, o prisioneiro consegue virar o pescoço e olhar para trás. E ele enxerga atrás dele pessoas andando. Ele enxerga uma mulher caminhando com um jarro de água na cabeça. Ele enxerga alguém carregando um livro, alguém carregando um outro objeto. Só que nesse momento, ele não faz ideia do que ele está vendo. Ele não sabe que um vaso de água é um vaso de água. Ele só sabe que a sombra do vaso de água é um vaso de água. Ele sabe olhar para uma sombra de um vaso de água e dizer, está aí um vaso de água. Mas olhar para um vaso de água de verdade, ele não sabe o que, que é. Ele nunca viu aquilo antes. De repente, essa pessoa que libertou esse prisioneiro faz ele caminhar até a chama, até o fogo. E a luz do fogo é agressiva para ele. Ela agride os olhos desse prisioneiro. O homem que libertou o prisioneiro daí decide levar o processo até o fim. E ele agarra o prisioneiro à força e puxa, arrasta o prisioneiro para fora da caverna. Quando o prisioneiro chega pela primeira vez na vida dele para fora da caverna, a luz do sol cega ele completamente. Então ele foi de um lugar completamente escuro, aonde ele conseguia ver, ainda que o campo de visão dele era muito limitado, para um lugar totalmente claro, exposto à luz do sol, aonde ele não conseguia enxergar nada, porque a claridade cegou aquele prisioneiro. E Platão descreve a conversa entre Sócrates e Glauco, e Sócrates está contando para Glauco o como esse prisioneiro ficou enraivecido, ele ficou violento, porque aquele processo era um processo muito dolorido. Quando ele chegou na superfície, ele gritava e se esperneava, porque ele nunca viu tanta claridade. De repente, ele achava que ele estava cego, ele não conseguia enxergar mais nada. Tudo era absolutamente impossível para ele digerir. Era uma realidade muito vívida, muito clara. Ele não conseguia digerir mais essa realidade. Mas o que acontece quando a gente sai de um quarto escuro para uma luz clara demais? Com o tempo, o olho se ajusta. Com o tempo, a nossa visão se acostuma com a realidade daqui de cima. Com o tempo, a gente consegue olhar e enxergar que, na verdade, o responsável por toda essa luz é o sol. E o sol, o prisioneiro começou a entender que o sol era quem fazia, de repente, estar quente e, de repente, estar frio, que existiam essas coisas chamadas estações, que havia dia e noite, que tinha chuva, que tinham todas essas coisas que ele não conhecia no mundo lá de baixo. Ele só conhecia as consequências, os resultados. Ele não conhecia a fonte por detrás, ele não conhecia essa força que gerava isso tudo. E ele descobriu que a força que gerava isso tudo era essa fonte de luz, o sol. Platão continua a história dizendo que depois de um tempo o homem decide voltar para a caverna. E é interessante porque quando ele volta para a caverna, agora, na escuridão da caverna, o lugar onde ele estava acostumado, o lugar onde ele cresceu, lá dentro agora ele está cego. Quando ele volta e senta de novo do lado dos prisioneiros amigos dele, todo mundo diz, está vendo? Não vale a pena olhar para trás, não vale a pena sair da caverna, não vale a pena ir para esse mundo da superfície lá em cima do qual você está falando, porque agora aqui no nosso mundo, na nossa vida, no nosso conforto, naquilo que a gente conhece, aqui agora você está cego, aqui agora eu enxergo melhor do que tu, aqui você perdeu completamente o prestígio. E os outros prisioneiros começaram a zombar dele, porque ele não conseguia mais olhar a sombra do vaso de água na parede e dizer que o vaso de água na parede, e dizer que a sombra do vaso de água era um vaso de água. Ele dizia, não, isso aqui não é um vaso de água, isso aqui é só uma sombra. Vira para trás que você vai ver o vaso de água. E os outros prisioneiros zombavam dele e diziam, tá vendo, não vale a pena ir lá para cima, porque quando você sai para a superfície, quem volta aqui para baixo consegue ver muito menos, quem volta aqui para baixo volta louco. E o fim da história é que quando esse homem tenta libertar os outros prisioneiros acabam matando ele. Essa é a alegoria da caverna de Platão. E a primeira coisa que eu quero que a gente entenda, que eu quero que você entenda, meu amigo, é que você e eu e todos nós somos um desses prisioneiros dentro da caverna. A gente enxerga uma realidade diante dos nossos olhos, a gente absorve e compreende o mundo de uma certa forma, mas tudo que a gente vê, tudo que a gente consegue nomear, tudo para o qual tem uma palavra para descrever no nosso vocabulário, é só uma sombra de algo muito maior que está por trás. E que ainda que a gente tente, e que ainda que a gente tenha o prestígio de a admiração desses nossos outros prisioneiros, dessa comunidade humana de prisioneiros dentro da caverna, na escuridão, ainda que um monte de gente nos admire, porque talvez um ou dois de nós, porque a gente tem a habilidade de dar nome para essas coisas, porque a gente tem a habilidade de compreender o ritmo da vida, as estações, então a gente se sobrepõe sobre os outros, ainda que tudo isso seja verdade dentro do nosso contexto social, a gente não faz ideia do que é que está por trás de tudo isso. E eu quero dar um exemplo do mundo da ciência, por exemplo, para a gente entender. Existe um conceito, deixa eu falar em primeiro lugar que eu não sou físico, eu não sou cientista, eu também não sou filósofo, eu também não sou historiador, eu sou Rodrigo, eu sou curioso. E eu gosto de pesquisar sobre todas essas coisas, tá? Então, se eu falar alguma besteira aqui, alguma bobagem, me perdoa, mas entende o princípio por detrás da bobagem. Esse é o que eu estou querendo dizer. Existe um conceito no mundo da física, da ciência, que se chama matéria escura, dark matter. Okay? Matéria escura é uma coisa que compõe 85% da massa e da energia do universo. 85% daquilo que existe no universo é matéria escura. E, gente, matéria escura é uma coisa muito louca. Porque matéria escura, ela não interage com nenhuma carga eletromagnética, ela não interage com a luz, ela não interage com nada, ela não pode ser observada diretamente. A gente só sabe que existe uma coisa chamada matéria escura por causa da influência que a matéria escura tem sobre coisas que a gente consegue ver, sobre elétrons, sobre o campo eletromagnético, sobre um monte de coisa diferente. Então, a matéria escura é o nome que os cientistas deram para uma coisa que eles não sabem definir o que ela é. Ela tem propriedades, ela tem um monte de coisa, mas ela não pode ser observada diretamente. Ela só projeta uma sombra no mundo que a gente consegue definir. Okay? Por isso a gente sabe que é uma coisa que existe, mas a gente não faz ideia do que ela seja. A matéria escura é uma incógnita gigantesca na mente dos cientistas. Agora pensa nisso, 85% do nosso universo é um grande ponto de interrogação. 85% da massa e da energia do universo é uma parada que existe e que não pode ser observada, que eu só sei que ela existe por causa do resultado que ela causa. É igual a gente olhar para 25% do universo sendo projetado como sombras na parede, na nossa frente, e saber que tem 85% da realidade lá para trás, que eu não faço ideia do que ela seja, eu só sei que ela existe, que ela está presente, que ela é real, por causa da sombra que eu vejo na minha frente. Vocês estão entendendo? A humanidade ainda vive dentro da caverna. Gente, que loucura. Uma alegoria que foi escrita 400 e tantos anos antes de Cristo, e ela tem relação com a ciência mais avançada do nosso mundo de hoje. Ainda usando a ciência como exemplo, a gente tem essa figura fenomenal chamada Albert Einstein, que no ano 1905 publicou uma teoria chamada Teoria da Relatividade. Eu não vou entrar em todos os detalhes sobre a Teoria da Relatividade, até porque eu não tenho autoridade nenhuma para falar sobre esses assuntos complexos de física, mas o ponto que eu quero fazer aqui é que a Teoria da Relatividade explicava o mundo, o universo, o funcionamento de todas as coisas de uma maneira perfeita, matematicamente exata, uma obra de arte impressionante. O que Albert Einstein conseguiu contextualizar, conseguiu sintetizar através de algumas fórmulas matemáticas. E essa teoria funcionava perfeitamente. Por um tempo a gente achou, caramba, a humanidade tem a fórmula de como o universo funciona. Mas ele tem um problema. A gente descobriu que os átomos não eram a menor partícula, que se você dividir o átomo, ele é dividido em um monte de coisinha chamado prótons e elétrons e um monte de coisa. E que se você for num nível menor ainda, a gente chega em partículas chamadas quarks. E toda a teoria da relatividade, toda a física que a gente conhece até agora, todas as leis da física, elas se aplicam perfeitamente até o nível atômico. Agora, quando você vai menor do que nível atômico, para o nível subatômico, quando você chega nos quarks, por exemplo, as leis da física não funcionam mais. O universo não é mais regido pelas mesmas leis. A mesma coisa, você sobe numa escala muito grande, o universo não é regido pelas leis que a gente conhece. Então, a nossa explicação do universo só se aplica num âmbito relativamente pequeno, que cabe dentro da nossa visão, que cabe naquilo que a gente enxerga hoje. Agora os cientistas estão se estapeando pelo mundo inteiro, tentando criar uma teoria unificadora, ou seja, uma teoria que explica o funcionamento de todas as coisas nesses níveis novos de realidade que nós descobrimos que existem. Hoje existe a teoria das cordas, por exemplo, que imagina que as menores partículas, na verdade, não são partículas, são cordas, elas são compridas assim, elas se estendem entre várias dimensões e tudo mais. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, meu povo? Eu estou querendo dizer que a maior parte do que existe é desconhecido para a humanidade. E isso de forma alguma desmerece as nossas tentativas de descrever o que existe, de participar, de tentar colocar, de tentar englobar esse mundo, essa nossa experiência humana, aquilo que a gente vive em linguagem. Isso faz parte de ser humano, faz parte de ser quem a gente é. E isso é válido pra caramba, porque no processo de procurar o nome das coisas, quem sabe a gente acabe virando para trás e encarando a coisa de frente. O que eu quero talvez soar um alarme aqui é quando a gente tem a petulância, quando a gente tem a arrogância de achar que a gente sabe. de confiar nas recompensas sociais das nossas estruturas. Confiar no elogio que a gente recebe dos outros prisioneiros. E, de repente, se encontrar num momento da vida onde eu acho que eu já sei. E que toda a realidade diante de mim, ela é fácil, ela está explicada. Porque eu quero dizer para vocês, meus amigos, é um momento assustador quando a vida inteira você olhou para a sombra de um vaso de água na parede, dizendo, isso aqui é um vaso de água. E, de repente, você se depara com um vaso de água e descobre que você não sabe chamar aquilo de vaso. Na nossa cabeça, às vezes, a gente sabe dar nome para a sombra e não sabe dar nome para a realidade. É isso que a nossa cultura faz. Em vários níveis, é isso que a nossa cultura científica faz. A gente sabe dar nome para a teoria e chama a teoria de verdade, mas não sabe dar nome para a realidade. Agora, nos últimos minutos desse podcast, deixa eu pegar essa mesma linha de pensamento e aplicar ela para aquilo que diz respeito à nossa vida espiritual também, à nossa vida religiosa, vamos dizer assim. Deixa eu ler uma coisa interessante para vocês. No livro de Eclesiastes, no capítulo 8, versículo 16, diz o seguinte: quando eu apliquei o meu coração para conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que se faz sobre a terra, pois homens há que nem de dia nem de noite conseguem dar sono aos seus olhos, então contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que o homem trabalhe para descobrir, não a achará, embora o sábio queira conhecê-la, nem por isso a poderá compreender. É interessante, Eclesiastes tem se tornado o meu livro preferido da Bíblia nesses dias, porque ele é o livro da dúvida, ele é o livro da ambivalência, ele é o livro das perguntas sem respostas. E tem uma coisa na cultura religiosa brasileira que trata o livro de Eclesiastes como o resultado da queda de Salomão. Tipo, Salomão caiu, isso aqui é o que acontece com a mente humana quando ela está destituída de Deus, essa abundância de dúvidas e perguntas e conflitos e coisa. Mas sabe que, na verdade, é o oposto. A compreensão judaica desse livro é o oposto. Eclesiastes, o nome do livro em hebraico é Kohelet, e a palavra Kohelet vem da palavra Kahal, que significa multidão, comunidade, plateia. A mesma coisa é Eclesiastes, vem da palavra eclesia em grego, para quem entende um pouquinho de grego. E a ideia é que esses pensamentos, essas dúvidas, esses conflitos, essas são as coisas que regem a vida da comunidade de Israel. Não é a certeza, é o conflito, não é a resposta pronta, preparada, comercial. É o relutar, o remoer, é o perguntar onde é que tá, é tudo correr atrás do vento, é a vaidade, é essa dificuldade da vida, é o conflito sem resolução, o conflito sem resposta. Isso é o resumo da vida da comunidade de Israel. Por isso o nome do livro é Kohelet. Por isso o nome do livro é Eclesiastes, Eclesia. E eu quero desafiar vocês a abraçar uma vida que é regida pelo conflito, abraçar uma vida que não idolatra as certezas, abraçar uma estação da vida onde alguma força maior do que você te arrasta da escuridão das tuas certezas, onde você acha que você sabe, para cima da terra, para o lugar aonde a luz te deixa cego por um tempo, te machuca por um tempo, aonde você luta violentamente contra essa nova visão adquirida, mas que com o tempo te traz clareza sobre a verdade escondida atrás das nossas ilusões, sobre o processo de ser arrastado para fora da caverna. A gente fala no próximo episódio. Muito, muito, muito obrigado por terem sentado comigo, por terem puxado uma cadeira. A gente se encontra na semana que vem. Um abraço.